Senhoras e senhores deputados, dávamos início a estes nossos trabalhos do grupo de trabalho que tem vindo a debater na especialidade a proposta da Lei 209/12, terceira, que estabelece o regime de acesso e exercício da atividade de artista tauromáquico e de auxiliar de espetáculo tauromáquico. Bom, como todos sabem, nós tínhamos feito, portanto, já neste grupo de trabalho, as votações das propostas de alterações que foram assumidas pela Comissão de Segurança Social e Trabalho. Lembro também que, ao longo dos trabalhos deste grupo, houve sempre o cuidado de ser, digamos assim, acautelado todas as especificidades desta legislação e desta proposta de lei. É verdade que desde o início havia aqui uma particularidade que fomos debatendo, que tinha a ver com o facto de isto ser o regulamento de atividades profissionais e nesta proposta de lei estarem inseridas atividades amadoras, nomeadamente o dos forcados, e que houve desde o princípio também esse nosso cuidado de, digamos assim, não digo excepcionar, mas acautelar esta especificidade. Ora bem, o nosso acautelamento e a nossa preocupação levou-nos a introduzir o número 4, sendo certo que o número 4 do artigo 3º, exatamente, obrigado, exatamente por essa especificidade de que o artigo 3º, lembram-nos que os artistas tauromáquicos obedecem às categorias portanto, aqui elencadas da linha I, sendo que a E e a I são exatamente as das atividades amadoras. Daí, a inclusão do disposto no número anterior não se aplica às alíneas E e I do número 1, ou seja, a proposta de alteração por nós introduzida tinha exatamente a ver com essa especificidade do facto de ser atividades amadoras. Acontece que esta introdução veio, de alguma forma, não clarificar aquilo que para nós, digamos assim, era perfeitamente óbvio, mas dar aso a interpretações, e eu não qualifico as interpretações porque acredito que tenham sido a melhor das intenções, no sentido de que estávamos, digamos assim, a liberalizar, entre aspas, a entrada de crianças com qualquer idade nestas atividades. Não era toda esta a nossa intenção, presumo eu, mas os senhores deputados depois também dirão da sua justiça, pelo que nós, para encerrarmos este processo legislativo, colocamos à discussão, para eventual posterior aprovação, uma nova redação do número 4, no sentido de, que aponta no sentido, portanto já foi distribuído, mas para ficar obviamente também aqui no registro. O disposto no número anterior não se aplica às alíneas E e I do número 1, por serem atividades amadoras, estando a participação de menor sujeita à autorização ou à comunicação à Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, nos termos da Lei nº 105/2009, de 14 de setembro, que, obviamente, a nossa inclusão, num primeiro momento deste artigo 4, estava subjacente exatamente à existência já em vigor de uma legislação que acautela exatamente a participação das crianças. Portanto, dito isto como introdução, senhores deputados, deixo, obviamente, passo-vos a palavra para podermos discutir sobre esta matéria.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Deputado, caros colegas e amigos. Eu penso que o Sr. Presidente acabou de fazer aqui o historial daquele que foi o processo de construção desta proposta. Foi um processo bastante participado, aliás, tivemos a oportunidade de ouvir diferentes entidades. E esta redação do número 4, esta nova redação do número 4, que é consensual, assim como foi todo o trabalho que fizemos no âmbito desta proposta, acaba por clarificar algo que desde o início estava implícito. Aliás, mesmo que aqui não estivesse, seria remetido para a lei geral, como é em qualquer atividade. Está muito claro, quer no Código de Trabalho, quer na Lei de Proteção de Crianças e Jovens em Risco, e, portanto, mas assim é mais evidente, que se torne evidente para que nós haja várias interpretações. É tudo, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Artur Rego.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria começar por cumprimentar e congratular-me pela forma como decorreram os trabalhos deste grupo de trabalho. A colaboração que houve sempre entre todos os deputados que participaram nestes trabalhos e todos os grupos parlamentares, salientar que foi um grupo de trabalho que procurou sempre ouvir todas as partes envolvidas, portanto fez-se inúmeras audições, teve-se maior cuidado na preparação desta legislação, tendo sempre presente o seguinte: nós estávamos, como o Sr. Presidente muito bem salientou, estávamos a tratar da regulamentação da profissão, da atividade profissional, e não de atividades amadoras. Tudo o que aqui se pôs, nós tivemos o cuidado na regulamentação profissional e, para evitar equívocos, introduzir de forma expressa pela primeira vez a obrigatoriedade de não poder ser autorizada sequer o acesso a categorias profissionais por menores de 16 anos, portanto assim respeitando a legislação de trabalho, excluir da aplicação desta legislação, portanto do acesso a categorias profissionais, quem fosse amador. Automaticamente, tudo o que diz respeito à atividade dos amadores, que não dos profissionais, fica sujeito à legislação geral aplicável, visto que esta se aplicava e aplicará exclusivamente à atividade profissional. Automaticamente também, por consequência, para nós, pelo menos para nós sempre foi líquido, e penso para todos os presentes, sempre foi líquido, que no que respeita à atividade amadora, qualquer tentativa que houvesse de que um menor de 16 anos, vamos pôr as coisas noutros termos, dentro do espetáculo tauromáquico, nós excluímos expressamente nesta legislação a participação de menores de 16 anos, como profissionais. Da parte dos amadores, que não são abrangidos por esta legislação, resultava claro, até pela mesma, à contrária essência, pela exclusão de partes, que qualquer tentativa que houvesse de fazer um menor amador, menor de 16 anos, participar num espetáculo tauromáquico, mesmo como amador, estaria sujeito às leis gerais do país, nomeadamente à Lei Geral de Trabalho e, nomeadamente, à Lei de Proteção de Menores e Crianças e Jovens em Risco. E manter-se aquilo que tem sido o procedimento, e mantém-se aquilo que tem sido o procedimento ao longo destes tempos, em que, se houver a pretensão de que um jovem menor de 16 anos participe num espetáculo tauromáquico, o mesmo está sujeito a uma aprovação e a uma autorização dada pela Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Risco. De todo modo, levou-se num ou noutro setor da sociedade civil a questão de que, não senhora, da forma como estava redigido, estava-se a limitar o acesso aos menores de 16 anos, quando profissionais, deixando que esse acesso se mantivesse para os menores de 16 anos, desde que não fossem profissionais. É uma interpretação que nós consideramos que é um bocado espúria, ou até do ponto de vista jurídico, grosseira, porque proibimos o mais, não proibindo o menos, mas no sentido que não restassem dúvidas, não só quanto ao propósito da legislação, não só quanto ao nosso propósito aqui, como legisladores, nesse aspecto, foi proposto esta alteração que agora se irá a falar ao número 4 do artigo 3º, e penso, por tudo o que foi dito antes e pelo que agora foi expresso, que é unânime a aceitação dessa alteração por todos os grupos parlamentares envolvidos na preparação desta legislação. Nem outra coisa podia ser, porque unânime já era o entendimento que nós tínhamos de que essa proibição já existia. E, portanto, penso que era importante que ficasse registado esta nossa posição e estes considerandos, para justificar, por um lado, esta alteração que agora se vai introduzir, a um documento que já estava consensualizado, mas também para explicar a quem disse tivesse dúvidas que nunca, no nosso entendimento, essa autorização estava presente na redação inicialmente proposta. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E, efetivamente, também me associo às suas palavras, nomeadamente neste último ponto. E, efetivamente, nunca nos passou pela cabeça, presumo eu, e julgo que estamos todos em sintonia, de deixar aqui qualquer ponta solta no sentido de permitir que menores de 6 anos participassem de uma forma livre e, digamos assim, desordenada nem atividades desta natureza. Portanto, posto isto, coloco portanto, à votação esta nova redação do ponto 4. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, aprovada esta alteração. E dar-vos nota de que pediria à doutora Susana que fizesse incluir na ordem de trabalhos da reunião da manhã, para que a mesma depois seja submetida depois também à validação da comissão. Amanhã às 14.
Amanhã
quinta é a reunião ordinária.
Excepcionalmente.
Sim, para que fosse assumida a votação tida neste momento. Certo? Nada mais havendo a tratar. Agradeço a vossa presença e obrigado.